Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a reunião. Muito obrigado pela vossa presença. E então, eu iria perguntar se, relativamente à questão das atas, tem alguma situação a acrescentar? Se elas não estão em conformidade? É as atas, é a ata número. Deixa eu estar a perguntar. Que ata? É a número 5. É a número 5. Boa tarde. Sr. Deputado Carlos Matias, eu estava a perguntar relativamente às atas se concordam com a ata número 5 ou se há alguma questão a levantar. Se não tem, então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois, temos aqui uma situação que eu gostaria de informar a senhoras e senhores deputados, o seguinte. Nós hoje de manhã tivemos uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, os 12 presidentes das comissões. A ordem de trabalhos tinha, o primeiro ponto era o reajustamento das competências das comissões parlamentares, à luz do regimento da organização e funcionamento do 21º Governo Constitucional, aprovado pelo Decreto-Lei número 251-A/2015, a 7 de dezembro. Sobre esta questão, o Sr. Joaquim Ruas sugeriu que às nossas competências, que certamente já tinham conhecimento, que fosse acrescentada mais a seguinte competência. E, logo a seguir ao ordenamento marítimo e gestão marítima, o Dr. Joaquim Rua sugeriu que ficasse também considerado o bem-estar animal. Eu propus isso decorrente da nossa da lei orgânica do Governo. Só para vos dar conhecimento, e se ratificam aquilo que eu assumi perante o Sr. Presidente da Assembleia da República, naturalmente por sugestão aqui do Sr. Dr. Joaquim Ruas. Se tem alguma questão a levantar, isto é, na nossa competência ficasse também, portanto, o controle político das áreas, neste caso, tuteladas pelo Ministério da Agricultura e do Mar, nomeadamente as políticas setoriais, também ficasse incluído o bem-estar animal. Estão de acordo com isso? Depois há outro ponto, a ordem de trabalhos, que era o relatório do progresso relativo à aprovação e entrada em vigor das leis e consequente regulamentação. Depois de um debate entre todos os presidentes das comissões, concluiu-se, ou pelo menos foi referido, que havia muita legislação e pouca regulamentação. E o Sr. Presidente, em estado a pronunciar-se sobre isto, o Sr. Presidente da Assembleia, ele próprio assumiu que os serviços da Divisão de Apoio às Comissões irão preparar um documento com uma informação mais concreta do que está em falta, porque há muita legislação e há pouca regulamentação. Isso foi levantado por alguns presidentes de comissão com mais experiência do que eu e mais antigos, e que salientaram essa questão. Não sei se querem dizer sobre isto alguma coisa ou não. Não? Posso passar à frente? Pronto, também está tratado. Depois temos aqui uma situação que tem a ver com o seguinte, com o PSD e o CDS-PP apresentaram um requerimento, já fora da data em que se tinha estipulada a ordem de trabalhos para a reunião de hoje, para que se fosse feita uma audição aos representantes da Federação de Renovação do Douro, em sede da Comissão de Agricultura e Mar. Eu pergunto aos senhores deputados se aceitam que esteja debatido ou não nesta reunião de hoje. Naturalmente, para ser debatido tem que haver consenso e para se decidir o agendamento da audição. Não sei se quer pronunciar o PSD ou o CDS, como foram, para justificar o porquê da... Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E nesta primeira intervenção como coordenador de PSD, queria cumprimentar todos os senhores deputados, manifestar a minha disponibilidade para com todos e com o Sr. Presidente também para o bom funcionamento da Comissão. Na verdade, a Casa do Douro teve ao longo da última legislatura aqui uma apreciação contínua quase do seu funcionamento. Depois foi instituída uma nova entidade, a Federação de Renovação do Douro, que foi a entidade selecionada para suceder à Organização de Oriense. Entendemos que a Comissão deve continuar a acompanhar o processo da extinta Casa do Douro E por isso entendíamos como oportuno ouvir a Federação antes até do dia 13, e por isso propunhamos que a audição se fizesse no dia 12, no dia 12 de janeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. O Sr. Deputado António Borges pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saúdo todos os senhores deputados e os senhores deputados. Queria...
Nós estamos aqui a debater se o requerimento é admitido para, portanto, para votação. Para entrar, eventualmente.
Apenas uma pergunta, Sr. Presidente, era para saber ou confirmar se, de facto, há algum pedido de audiências ou de audições da parte de alguma associação ou alguma entidade relativamente a esta matéria.
Há aqui a Associação da Lavoura do Oriense, pedido de audiência. Há a Direção Santa Casa do Douro. E há a Avidouro, Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte não temos qualquer objeção. Aliás, no seguimento que fizemos já com a administradora liquidatária e com o Sr. Diretor Regional em ouvir todos os intervenientes no processo, neste processo da Casa do Douro. Não vemos qualquer inconveniente em, naturalmente, recebermos aqui a fração da renovação do Douro, mas entendemos, por uma questão de até de contraditório e de uma informação até mais ampla, do nosso ponto de vista fazia sentido que estas entidades que também solicitaram já pedidos de audiências pudessem também ser ouvidas em sede dessa mesma audição.
Sim, senhora. E mais grupos parlamentares que queiram pronunciar sobre esta situação? Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados. Eu tinha uma questão a colocar ao PSD, mas encaixa-se no âmbito da discussão do requerimento e não agora. Por isso, o PCP não se opõe a que haja uma alteração à ordem de trabalhos e que seja incluído este ponto. Depois, a seguir, teremos a oportunidade de fazer essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não nada temos a opor a que seja agendado.
Sim, senhora. Partido Comunista, Bloco de Esquerda, CDS. São autores, não são autores. O PAN, são autores, é o que eu estou a dizer, são coautores. O PAN não está. Sim, senhora. Então, como mais nenhum grupo parlamentar há para se pronunciar, foi admitido para debate este requerimento do PSD e do CDS-PP. Está bem? Será na parte final. Então, vamos seguir a ordem de trabalhos. Prosseguindo o ano de trabalhos, nós temos para aprovação o plano de atividades e o orçamento para a primeira sessão legislativa. Foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados, não sei se querem pronunciar. Dou a palavra ao PSD. Senhor deputado. Desculpe, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado, aqui o Sr. Dr. Joaquim Ruas acabou de me lembrar que nós, relativamente ao orçamento, e como naturalmente havia iniciativas que iam para além daquilo que era as da anterior atividade da Comissão, acrescentamos 20%, só para saberem que foi definido. Eu e o Dr. Joaquim Ruas tínhamos a ver com os serviços e a opinião era que devíamos acrescentar 20% àquilo que era o orçamento do ano passado. Só para saber isso. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos muito a acrescentar, o plano de atividades já tinha sido, e o orçamento já tinha sido previamente discutido, e portanto nada mais temos a acrescentar. Estamos de acordo com aquilo que foi aprovado.
Estão de acordo com o orçamento e com o plano de atividades. Partido Socialista, deputado António Borges.
Da nossa parte também, já fizemos a discussão, pensamos que é um plano equilibrado e, portanto, da nossa parte também não há nenhuma objeção à aprovação.
O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com o plano aprovado na sua versão minimalista, estando aberto depois à inclusão de outras iniciativas que eventualmente se entendam que são oportunas incluir.
Sim, senhora, tal conforme referimos quando da elaboração deste documento de síntese, está anexo o plano para, com outras iniciativas que naturalmente a Comissão é soberana, decide muito bem entender depois no decorrer da legislatura. Bloco de Esquerda, CDS-PP, estão de acordo? Doutora.
Estamos de acordo, sim, Sr. Presidente.
Partido Comunista, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só tinha uma dúvida que estava aqui a tentar esclarecer com o Dr. Rosa, é que eu fiquei com a ideia que na discussão que fizemos do plano de atividades, tínhamos identificado que as questões da gestão florestal e as questões do leite eram importantes e deviam ser chamadas para esta primeira parte do documento e não apenas no depois no extenso, que tem um conjunto de matérias. Fiquei com essa ideia. Eu fiquei com essa ideia que eles deviam ter sido chamadas para aqui. Não, posso ter percebido mal, Sr. Presidente, mas fiquei com essa ideia, que era isso que estava mais ou menos acordado, era da chamada para aqui, para esta versão mais minimalista destas duas matérias que são pertinentes. Não sei se os restantes deputados se recordam disto ou se puderem.
Eu, se concordassem, daria aqui a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Ruas, que, como está aqui a dizer a mim ao ouvido, acho que deve o dizer de uma forma mais direta para as senhoras e para os senhores deputados, embora eu, de uma forma sintética, possa reproduzir. A questão do leite, do bem-estar animal e das florestas. Está no documento, está na ata, que hoje foi aprovada, que a qualquer momento, quando a Comissão entender que devem ser discutidos, portanto, como não havia iniciativas, concretas, ficou assim. Mas, Sr. Doutor, faz favor.
Não, mas era isso.
Deputado João Ramos, não sei se foi claro, se precisa mais um esclarecimento.
Sr. Presidente, o problema é que depois, lá com toda a listagem, e não estando aqui, acaba por não ter a relevância que lhe pretendíamos dar.
Sr. Deputado, eu sugeria que, neste documento de síntese que lhe distribuímos, o senhor apresentasse uma sugestão em que, e tendo aqui os quer colocar, e para pôr aqui à consideração dos seus colegas.
Senhor Presidente, eventualmente podíamos acrescentar um quinto ponto com iniciativas ainda não formatadas ou formalizadas, cujo conteúdo ainda não está definido, mas que é importante acompanhar no âmbito da legislatura. Qualquer coisa assim do género, e punhamos as três coisas. Porque também ainda não sabemos o que é que vamos fazer relativamente a essas matérias. Só não sabemos é o formato, ou iniciativas cujo formato não está definido, mas que é importante acompanhar e eventualmente.
Aqui o nosso colega da mesa pediu a palavra.
Eu penso que esta proposta que foi aqui apresentada é uma proposta que procura ser objetiva relativamente ao tempo que nós temos. Se o Partido Comunista entende que há alguma prioridade para ser colocada, eu acho que tem que ser retirada. Em termos, porque o resto já está tudo no anexo. Nós no anexo acabámos por contemplar, para serem desenrolados ao longo de toda a legislatura, aquilo que são propostas concretas dos vários grupos parlamentares, todas elas foram acolhidas. Eu penso que o deputado João Ramos queria dar uma ênfase maior à questão das questões do setor leiteiro. E, portanto, se tivermos tempo a fazer mais uma visita ou mais uma ação, acho que isso devia ser clarificado.
Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, apenas queria que o documento expressasse aquilo que foi o meu entendimento do resultado da discussão da última reunião. E devo lembrar que, até antes do PCP, o CDS tinha levantado a questão do leite e a questão, e até a questão da gestão florestal foi levantada pelo PSD, segundo me recordo, ou não, talvez pelo PSD, a importância de, para além da questão dos incêndios, também a questão da... Por isso nem são propostas ou do PCP ou exclusivamente do PCP. A intervenção ia só nesse sentido, mas se os senhores deputados não entenderem, não é pelo PCP que se desmancha a casa.
Muito obrigado. Por enquanto. Muito obrigado. Só se acrescentássemos aqui no ponto 4, não é? Faz favor o Sr. Deputado António Borges.
Eu, de facto, com algum esforço de memória, confirmo que, de facto, havia esta preocupação e ela foi, aliás, aqui expressa. Da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente em que fique em que acrescentemos mais um ponto, mesmo com um entendimento ou com uma redação genérica sobre esta matéria, porque não nos parece relevante que, de facto, fiquemos aqui numa situação em que alguém fique desconfortável na aprovação do plano.
O Sr. Dr. Joaquim Rua está-me aqui a informar que na ata. Na discussão do plano de atividades está aqui. Os vereadores concordaram genericamente com a proposta em apreço, tendo sublinhado que temáticas como a floresta e o setor do leite e o bem-estar animal serão alvo de discussão na CAM, sendo avaliada a cada momento a forma como serão abordados. Não está traduzido no documento, é isso que falta. Mas traduzir-se no documento, mas não há problemas. Por mim, o PSD não tem nada a opor, o CDS, o deputado Abel Batista pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Muito rapidamente, Sr. Presidente. O deputado João Ramos alertou para a questão. Eu coloquei a questão na altura, na reunião, não propriamente como uma proposta. Alertei foi a Comissão, porque dado que são duas áreas de fulcral importância e que vão estar de certeza absoluta sob escrutínio geral, não colocar as florestas e o setor leiteiro no plano de atividades, eu não sugeri nem nenhuma visita, nem nenhuma conferência, nem nenhum colóquio. Mas eu acho que nós não colocarmos no plano de atividades a Comissão de Agricultura e Mar, onde inclui, evidentemente, a pecuária, inclui o setor leiteiro, inclui o negócio agroflorestal, não termos aqui nada referido sobre isso, eu acho que nos pode ser bastante penalizador perante a opinião pública e perante o setor. E o setor está, de certeza absoluta, de olhos postos em nós. E, portanto, eu acho que deveríamos colocar aí qualquer coisa, não sei o quê, não trazia nenhuma proposta. Agora, é a fragilidade que está a não colocarmos estas duas áreas da nossa competência.
Obrigado, Sr. Deputado. E não sei se mais algum... O Sr. Deputado e Vice-Presidente João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atrevia-me a fazer uma proposta que era... A proposta de plano de atividades está dividida em função daquilo que é o formato. Audições, seminários, visitas e deslocações. Eventualmente um quinto ponto, que fosse iniciativas em formato a definir. E depois cabiam estas três que foram ditas na ata, que depois devemos decidir, porque nós não sabemos agora que formato terão ainda, mas não deixámos de referenciar.
Mas o que eu depreendi das palavras do deputado Abel Batista é que deveriam ficar mesmo expressas a floresta, a pecuária e o bem-estar animal. Ficar mesmo isto, não ficar no abstrato, mas ficar de uma forma concreta aí. Então acrescentámos um quinto ponto com... O senhor tem uma proposta de dar. Faz favor, senhor. Faz favor.
Podemos pôr durante.
Faz favor. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, concordam com a sugestão do Dr. Joaquim Ruas? Acrescenta-se aqui um quinto ponto em que se fala de uma forma específica nas florestas, no leite e no bem-estar animal. Está bem? E o plano de atividade tem mais um ponto, que é o quinto ponto, então. Com estas considerações e sugestões que fizeram, posso, ou querem mais debate, ou posso pôr à votação. E o orçamento? Querem-se pronunciar sobre o orçamento? Como disse, eu estive com o Dr. Joaquim Ruas a falar sobre o orçamento e, tendo em conta aquilo que são as atividades que estão previstas, foi entendido por nós que devíamos sugerir mais 20% no orçamento em relação ao anterior. Até porque, segundo aqui o Dr. Joaquim Ruas, estivemos a comparar o nosso orçamento com o das outras comissões, o nosso é dos mais baixos e é dos que têm mais atividade. E, naturalmente, é um dos que precisa que... Temos audições, temos locações ao território, portanto, foi assim entendido. No entanto, estamos receptivos a propostas que queiram dar. Bem, sobre o orçamento, não querem acrescentar nada também? Posso pôr à votação para a modalidade do orçamento? Então, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com as alterações que foram aqui sugeridas e acordadas entre todos pelo doutor, pelo seu deputado Joaquim Ramos. João Ramos, peço desculpa. Agora vamos ao ponto seguinte, que é o Programa de Trabalho da União Europeia para 2016. O ponto 3. Escrutínio europeu. O Partido Comunista tinha pedido tempo para se pronunciar, não sei se o deputado João Ramos... Quer dizer alguma coisa, faz favor.
Querido Sr. Presidente, muito obrigado. Da parte do PCB, consideramos que seria importante acompanhar no anexo 1 a iniciativa definida no ponto 16, que tem a ver com o TTIP, com o Acordo Transatlântico sobre Comércio, que tem toda a implicação com o setor agrícola, e no anexo 3, o número 17, sobre OGMs.
Alguém destas que estava aqui na proposta?
Sim, estas são a proposta do PCP.
Senhoras deputadas, senhores deputados, aceitam que se acrescente à proposta anterior a parte 16, não é?
Anexo 1, 16.
Concordam? Vem algum inconveniente, não vem? Não? Então, está aprovado. Podemos considerá-lo aprovado? Este programa de trabalho da Comissão Europeia?
Para escrutínio.
Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Ministro da Agricultura e Florestas e Meio Rural sobre a situação nos setores da suinicultura e leiteiro e nos pagamentos das ajudas da PAC. Passava a palavra ao deputado João Ramos para intervir sobre este assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do PCP, é claro, relativamente a estas matérias, são três questões, três assuntos, três problemas que têm fortes implicações no setor agrícola. O primeiro tem a ver com a atividade da suinicultura, há, aliás, um requerimento para ouvir entidades sobre esta matéria, que também discutiremos a seguir, não sendo do PCP, que tem acima de tudo dificuldades com a colocação dos seus produtos no mercado. O setor leiteiro tem a ver com o processo do fim das cotas e o valor a que, o preço a que o leite está a ser vendido. É de tal modo este problema que até o PSD e o CDS, que recusavam haver algum problema, já apresentaram um projeto de resolução agora nesta legislatura para dar resposta ao problema. E depois tem a ver com os atrasos nos pagamentos da PAC, que também tem fortes implicações no setor agrícola, e entendemos que era preciso esclarecimento sobre essa matéria, e por isso sobre estes três assuntos entendemos que era relevante fazer a audição do Sr. Ministro para responder a questões sobre estas três matérias importantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho à consideração dos restantes grupos parlamentares. Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista nada tem a opor relativamente a este requerimento, bem pelo contrário. Parece-nos uma boa oportunidade para que o Sr. Ministro possa expor de uma forma pormenorizada em que é que consiste o recém-criado gabinete de crise para o acompanhamento dos setores do leite e da suinicultura. Portanto, parece-nos até oportuna e interessante esta iniciativa do PCP, e também recordaria que, em relação à questão das ajudas da PAC, tivemos a iniciativa de pedir que no plano de atividades pudéssemos naturalmente avaliar o estado do PDR 2020, não é? E naturalmente isso também entronca naquilo que são as nossas preocupações. Portanto, da nossa parte, vemos sem nenhuma oposição e com interesse a aprovação deste requerimento.
Muito obrigado. Não sei se o PS se quer pronunciar. O deputado Gabriel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, da parte do CDS não vemos inconveniente nenhum neste requerimento de audição do Sr. Ministro, só não percebi se o Partido Socialista quer acrescentar mais alguma questão à audição do Partido Socialista, do Sr. Ministro. Se é só para ouvirmos o Sr. Ministro da Agricultura sobre a questão da suinicultura e do setor leiteiro, ou se quer também sobre o PDR, era a questão só para... Ah, só na questão das ajudas, ok.
Nós não temos nada a opor, de facto, concordamos com a audição do Sr. Ministro da Agricultura. Tínhamos depois apenas uma observação no ponto seguinte, que entendíamos, mas é extemporâneo, de qualquer forma adiante já. Nós tínhamos, no ponto seguinte, temos aqui a votação de um requerimento que foi apresentado e entendíamos que ele deveria ser, esta audição deveria ser feita antes do Sr. Ministro para que depois já se pudesse eventualmente ter aqui alguma matéria em discussão para apresentar ao Sr. Ministro.
Está uma sugestão do Sr. Deputado Coordenador do PSD, Maurício Marques, que a audição que está no ponto seguinte, que é o requerimento do PSD do CDS-PP para audição à Federação de Portugueses das Associações Suinicultores, que fosse, portanto, depois considerada, primeiro que é do Sr. Ministro, é o que eu entendi das suas palavras. Sim, se for aprovada, naturalmente. Sim. Então, mas eu só estou a procurar colocar em cima da mesa, portanto, a preocupação do Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, o deputado Carlos Matias, faz saber.
Sr. Presidente, nós achamos que é oportuna esta audição, são problemas prementes e que faz todo o sentido que ela seja aprovada.
Como? Depois temos o ponto seguinte, que é a discussão e votação do requerimento do PSD e do CDS-PP para a audição da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores para aprofundar as principais entraves do setor e para conhecer eventuais medidas propostas para a sua ultrapassagem. Dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, já tive a oportunidade de dizer no ponto anterior, nós propomos ouvir a Federação Portuguesa da Associação dos Suinicultores, sabemos das dificuldades que o setor enfrenta e por isso entendemos que deveríamos ouvir a Federação até para que tenhamos depois matéria suficiente para questionar o Sr. Ministro.
Não sei se o Partido Socialista se quer pronunciar ou qualquer grupo parlamentar.
Da nossa parte não há qualquer objeção e, portanto, também nos parece que é um momento interessante e um bom momento para perceber as preocupações do setor e, portanto, também subscrevemos e apoiamos este requerimento.
O CDS é também coautor, Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias.
Estamos de acordo, Sr. Presidente, e parece-nos que é pertinente a sugestão de antecipar em relação àquela que aprovámos antes. Faz todo o sentido.
Partido Comunista, Sr. Vice-Presidente, deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, o PCP também concorda e votará favoravelmente este requerimento e concordamos que possa ser,
antecipado.
No caso de ser aprovado, de ser a audição feita antes do Sr. Ministro, parece que faz sentido.
Então, eu vou pôr à votação, portanto, a audição e eu vou pôr também à votação que seja antecipada, primeiro, seja a audição ao... Portanto, à Federação Portuguesa da Associação de Suinicultores e só depois do Sr. Ministro. Antecipado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Já pôr o outro requerimento, que é para ser sequencial os três requerimentos.
Está aqui a dizer o doutor... Onde é que ele está o requerimento? Onde é que ele está? Tem o doutor Gonçalves?
Não tem. Está aí no fim, Mas eu tenho aqui...
Tá, eu vou procurar. Já agora íamos pôr também à consideração o requerimento do que aceitaram que fosse hoje debatido, que é a audição da audição à Federação Portuguesa de Associações. Não, esta não é esta outra. Tá, eu vou procurar. São os papéis, são muitos. Só um bocadinho, por favor, que vamos encontrar. Ah, está aqui. Não é este também.
Ponto 7.
Vamos estar aqui.
Deve estar aqui por baixo.
Nos outros assuntos. Desculpem, já se encontrou. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP requerem a audição do representante da Federação Renovação do Douro em sede da Comissão da Agricultura e Mar. Foi aceito para discussão. Eu proponho então que o senhor deputado do PSD, Maurício Marques, usasse a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Depois entendemos a Comissão da Agricultura. Desde há muito tempo que vem acompanhando as questões da extinta Casa do Douro. Neste momento foi criada uma nova entidade que foi selecionada para suceder à organização do Oriense. Entendemos que devemos continuar a acompanhar o processo e, por isso, entendíamos por conveniente que ouvir a Federação Renovação do Douro para ouvir o que é que tem a dizer sobre a matéria.
Muito obrigado. Pergunto aos outros grupos parlamentares se querem pronunciar sobre isso. Sobre o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP concorda e votará favoravelmente esta audição. Aliás, como todas as que fizemos sobre esta matéria, sugeria apenas ao Sr. Presidente, tendo em conta que eu sei que não é, que são coisas diferentes, né? Que uma audição não é o mesmo que uma audiência, mas tendo em conta que é sobre uma matéria que se procurasse fazer na mesma altura, em termos, até porque nós estamos atrasados, temos aqui atrasados no sentido que temos algumas entidades já em lista de espera para poderem ser ouvidas, e eu julgo que até no princípio do ano, o Sr. Presidente diz diligenciará no sentido de em cada dia regular de comissão podemos no final da comissão também fazer se fizermos isso também resolvemos isso no instante, mas tendo em conta que há esta matéria específica e há até aqui estes três pedidos, o que sugeria é que o Sr. Presidente pudesse agendar depois em datas próximas, de forma que, tratando do assunto, pudéssemos, tendo a noção, e termino com isto, que são a natureza dos pedidos são diferentes, mas tendo em conta que a matéria é a mesma, de poder ser realizada desta forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Borges. Sim.
Joaquim, não, ainda não. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, enfim, voltaria a reafirmar aquilo que já disse sobre estas matérias. Não temos nenhuma objeção a colocar a esta audição. Naturalmente, também subscrevo aquilo que o Deputado João Ramos acabou de dizer e reforçaria aqui uma ideia que me parece óbvia. Uma audiência... ou melhor, uma audição a um dos atores de todo este processo da Casa do Douro e a exclusão dos outros irá parecer algo de parcial. E, portanto, eu também, independentemente das questões formais, sugiro ao Sr. Presidente também que possamos, na figura que entender, ouvir também as outras entidades e organismos e associações que também têm audiências pendentes. E, portanto, nós veríamos com muito interesse a audição da Federação Renovação de Ouro, mas também entendemos que quer a Associação da Lavoura do Oriense, quer a antiga direção da Casa do Douro, quer a Avidouro, deveriam também ser ouvidas, independentemente das questões formais ou dos termos em que o fossem, na Comissão.
Muito obrigado.
Votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós nada temos a opor a que seja feita esta audição. Obrigado.
O CDS é coautor. Eu só fazia uma pergunta. Nós temos aqui já agora, e tendo em conta o que foi referido pelo deputado João Ramos, temos aqui pedidos de audiências pendentes, que têm a ver com o Douro. Temos da Associação da Lavoura do Oriense... Temos da Direção Cessante da Casa do Douro e temos da Avidouro, Associação de Vitivinicultores Independentes do Douro. A pergunta que eu lhes fazia, um pouco na lógica do que aconteceu com a audição ao Sr. Ministro da Agricultura, em que foi proposto que a Federação de Vitivinicultores fosse ouvida primeiro, pergunto se querem dar alguma indicação quanto à prioridade e das audições, das audiências. Faz favor.
Sr. Presidente, como eu referi, elas têm a natureza diferente e acho que nós não podemos misturar e fazer depender uma coisa da outra. Uma coisa são entidades que pedem para ser ouvidas na Comissão, outra coisa são requerimentos aprovados pelos grupos parlamentares e têm um tratamento diferente. E por isso não há, julgo que não há, nem isso deve ser colocado. Mas, entretanto, deve ser procurado que no mesmo período, no mesmo dia, em dias próximos, possa fazer, preferencialmente até no, se isso for possível, no mesmo dia, fazer essas, enquanto é que estamos a tratar do mesmo tema, certamente depois aquilo que for o conteúdo de umas audições servirão para a intervenção para outra, isso é inevitável, né? Mas não há aqui esta necessidade de fazer umas depender das outras, julgo eu.
Senhores deputados, eu quando coloquei a questão, naturalmente a natureza é diferente, tenho consciência disso também. Foi mais por uma questão de eficácia, que há momentos foi-me referido que, embora sendo uma audição da Federação de Agricultores e do Sr. Ministro, que por uma questão de eficácia, de que foi só nesse quadro que eu coloquei a questão, naturalmente tenho consciência da diferença. Uma coisa é uma audição, outra coisa é um pedido de audiência. Nós podemos agendá-las próximas umas das outras, conforme entenderem. O que eu pretendo aqui, e quero que tenham a certeza, é que esta Comissão seja produtiva, tenha eficácia, né? Para não darmos para trás e para diante ouvir as pessoas, até porque também tenho consciência dos quilómetros que estas entidades têm que fazer para vir aqui, né? E depois nós... Diga, eu sei que não é junto. Seguramente. Eu sei. Ora bem, então eu então iria pôr à votação e depois eu iria pôr à votação, dado o senhor deputado pediu a palavra. Desculpa, António Baixo, desculpe. Aqui o deputado Maurício Marques pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, nós não estamos, obviamente, a excluir quem quer que seja e estamos, obviamente, disponíveis para ouvir todos. E gostaríamos, era, se possível, que esta audição se realizasse antes da apreciação parlamentar, portanto, dia 12. E, portanto, se houver tempo, obviamente que não estamos a excluir quem quer que seja e, portanto, era apenas aquilo que eu...
Muito obrigado, António Baixo.
Sr. Presidente, muito obrigado. A minha intervenção era no sentido da sugestão que acabou de ser feita do Sr. Deputado e, portanto, também...
Concorda com o Sr. Deputado Maurício Marques?
Tá.
Mais sugestões?
Estou já a tomar nota?
Sim.
Tem alguma dúvida?
Não.
Pronto, então vou pôr à votação o requerimento do PSD e do CDS-PP para a audição... à Federação Renovação do Douro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Assim, tá bem? Agora, quanto às audiências, tem inclui-se as audiências, portanto, ainda temos o ponto 6, que está para debater.
Isso é só para informar que foi descrito.
O ponto 6, depois íamos às audiências, então. O ponto 6 é para dizer que há aqui a distribuição do projeto de resolução 41-13, primeiro do PS e a CDS-PP, que já foi distribuído pelas outras comissões também.
A nós é por conexão.
É por conexão, já está noutras comissões também. Pronto, é só para conhecimento. Sobre as audiências, querem-se pronunciar as senhoras e os senhores deputados? Quanto às datas? Tem alguma sugestão a dar quanto às datas das audiências? Temos aqui vários pedidos de audiência. Não sei se foi distribuído. Acho que foi distribuído. Estamos
a falar desde a Casa do Douro primeiro, não é? Que é um desvio desse.
Até primeiro temos a da Casa do Douro.
Eu sugiro. Sim.
Sim.
Eu concordo com a sugestão do deputado António Borges, sendo certo que havendo uma apreciação parlamentar poderá fazer sentido que aquelas que sejam conexas com essa apreciação parlamentar possam tentar ser feitas antes dessa data.
Muito obrigado. Aqui o Sr. Vice-Presidente, deputado Ulisses Pereira, deu uma sugestão que portanto, fossem feitas antes da audição parlamentar, aquelas têm a ver com a Casa do Douro.
Sr. Coordenador,
nada a opor, eu vou
nada
pedir,
a opor ao
vou
seu
pedir,
vice.
Vou pedir licença e vou.
Mas concorda com o seu vice-presidente também?
Concordo. Vou pedir desculpa, mas tenho que me ausentar. Tenho um relatório para apresentar na outra comissão.
Força, bom trabalho, muito obrigado.
Fica a substituir aqui o Júlio Norte. Muito obrigado.
Júlio Norte. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Agora estou vermelho, estou muito melhor. Senhor Presidente, pois, a sugestão, julgo que foi feita, é correta. Acho que devemos individualizar aquelas três, como já definimos, e no princípio do ano tratá-las antes da apreciação parlamentar e depois, a partir daí, por ordem de entrada, se for possível, ali colocando uma por cada uma das reuniões ordinárias da Comissão, em três semanas ficamos com a...
apreciação parlamentar é 13.
Tem que ser 2 a 2.
Não, o que eu estava a dizer é estas três tratadas de forma individual e depois a partir daí as outras, não sei se era isso que estava a perguntar, as outras é que depois seguimos para a ordem de entrada.
Nós temos que definir aqui os dias de reuniões.
Da próxima reunião.
É que o plenário só é dia 6, não sei se sabem.
Mas não, é dia 5.
Dia 5 há comissões.
5 e 12.
Então, marcaríamos no dia 5, já.
Ouvimos 2 a 5 e 2 a 12.
2 a 5 e 2 a 12? Querem sugerir quais são? Acho que soube.
Depende também da definição.
Deputado Abel Batista, faz favor.
Se pedimos e foi aprovada o requerimento do PSD e do CDS para ouvirmos a Federação do Douro antes do dia 12... Eu também me parece que faz sentido, no caso das audiências das entidades correlacionadas com a questão, sejam também antes de dia 12. E, portanto, no dia 5, então teria que ser uma destas entidades, pelo menos, ou duas entidades da Casa do Douro. Depois as outras, pela ordem de entrada, o Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte, a Acréscimo, a APA, a ANSIPA e a CIB, depois marcarmos aí... Parece-me que poderíamos, era... eu não creio, já agora, Sr. Deputado, Sr. Joaquim Ruas, corrija-me, no caso das audiências nós temos feito um quarto de hora, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, mais um quarto de hora para encerrar, não é? À entidade que vem à audiência, portanto, cerca de uma hora para cada uma das entidades. Eu acho que aí poderíamos fazer um esforço de fazermos isto 2 a 2, por dia, e assim limpávamos isto, porque nós vamos ter de seguida Orçamento de Estado e depois não vamos ter que ouvir outras entidades e muitas, mas limpávamos esta parte dos pedidos da audiência.
Obrigado, Sr. Deputado. Isso vem ao encontro do que eu, embora com natureza diferente, mas também temos que meter aqui a audição do PSD e do CDS.
Sim,
né?
Sim, está.
Pronto, então dia 5 fazia... Querem sugerir? Eu gostaria que fosse aqui no coletivo. Para mim era muito mais fácil. Até porque é um tema um bocado sensível e eu gostaria que isto fosse aqui. Ora, quais são as duas dia 5 e as duas dia 12? Façam favor de decidir. Eu gostaria de ouvir a vossa... É uma decisão mais democrática possível.
A primeira ou o requerimento?
Sr. Deputado, faz favor.
Apenas para sugerir que a Federação fosse ouvida dia 12. Exatamente.
Mais sugestões? Sr. Vice-Presidente, fecha.
Pronto, há um pedido de audição e há três pedidos de audiência, quatro relativamente à Casa do Douro. Portanto, ficam dois para o dia 5, dois para o dia 12 e fica o assunto resolvido. Isto também depende um bocado da disponibilidade das entidades, porque muitas vezes nós dizemos que é aquela e depois não pode, quer dizer, mas haver aqui alguma maleabilidade para fazermos nos mais dois e a partir daí toca andar.
Sim, senhora, muito obrigado. Eu creio que coloquei esta questão para que todos se possam pronunciar da oportunidade, de quem deve ser ouvido primeiro, até houve aquela situação que foi aqui referida do Sr. Ministro, que devia ser o último. Pronto, eu gostaria que as nossas reuniões fossem produtivas, e nomeadamente as audições e as audiências. Então, vamos, por sugestão do Sr. Deputado do PSD, foi referido que a audição devia ficar para o dia 12. E as outras duas audiências, vamos tratá-las...
três audiências, sim. Vamos tratá-las por ordem de entrada. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Enfim, é uma avaliação meramente pessoal. Eu sugiro...
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por uma questão até de lógica e até de conceito, eu sugiro que é-me indiferente que a fração seja a primeira ou seja a última. Entendo, por uma questão de contraditório e até de matérias conexas, que a fração e a Associação da Laboradoriense possam ser no mesmo dia, porque são, no fundo, temas muito próximos e são atores muito próximos do mesmo processo. Portanto, é-nos indiferente que possam estar no princípio ou no fim. Sugiro apenas que se faça, entre aspas, este acasalamento, que eu acho que pode ser produtivo para a discussão.
Está uma proposta em cima da mesa do deputado coordenador do Partido Socialista, António Borges. Pergunto se concordam com a sugestão que, quanto à forma de... E ao período temporal de ouvir as associações e as federações. Concordam? Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que concordo totalmente. Parece-me que as duas associações devem estar em igualdade de circunstâncias perante a Comissão e, portanto, faz todo o sentido que sejam exatamente no mesmo dia.
Muito obrigado. Mais intervenções? Posso pôr à votação? Não é preciso pôr à votação. Isto é um acordo... As restantes audiências serão agendadas, depois nós vamos ter mais reuniões, dia 5, dia 12, para nós estarmos aqui a fazer agendamentos que depois temos que os alterar, é melhor. Pois. Então, a próxima reunião.
Dia
5. Isso ia falar. Senhoras e senhores deputados, a próxima reunião da Comissão ficará para o dia 5, querem marcar uma hora, querem manter às 13 ou às 15h30? 15h30? Ah, bem de Bragança. Não, eu... Sr. Deputado, faz favor. Senhoras deputadas, eu agradeci-lhes um bocadinho... O Sr. Deputado Cristão ao Norte pediu a palavra. Só um bocadinho. Os Srs. Deputadas. O Sr. Deputado Rosal Bernas.
Duas questões. Primeiro, sem prejuízo do esforço indiscutível de concertação que o Sr. Presidente tem vindo a revelar e que nós nos associamos e reconhecemos, eu julgo que já ficou tratada a questão do horário da reunião, por um lado. E quero também aqui tratar outra questão que o Sr. Presidente já teve a ocasião de aflorar e que eu julgo que estejamos agora no ponto número 7, relativo aos outros assuntos, e que julgo que seja uma questão de substância muito relevante para os nossos trabalhos e que está em linha com a reunião que teve lugar hoje e que o Sr. Presidente teve a ocasião de relatar quando da abertura da reunião. Eu trago aqui a questão, porque julgo que é muito importante, a partir do momento em que foi, em que este Governo tem uma Ministra do Mar que já não está de acordo com a orgânica do Governo, que trata exclusivamente das questões do mar, sendo essas questões do mar também aquelas atinentes aos portos comerciais e não, como se verificava na anterior legislatura, exclusivamente a matérias que tinham que ver com os portos de pesca, eu julgo que cabe fazermos uma reflexão no sentido de apurar, em que medida, no âmbito de competências que estão consagradas a esta Comissão, não se deve antever a possibilidade de reconhecer que esta Comissão respeita as matérias relacionadas com os portos. E, se o Sr. Presidente me permite, daqui a sensivelmente 5 minutos, terá lugar uma audição da Sra. Ministra do Mar na Comissão de Economia, que versa sobre matérias de natureza portuária. E, portanto, eu julgo que se impõe a esta Comissão que se dilucida esta questão no sentido de apurar em que medida é que se trata de uma competência exclusiva desta Comissão ou, se em alternativa, se trata... já com boa vontade por parte desta Comissão, de uma competência partilhada em função daquilo que resulta não apenas da lei orgânica do Governo, mas também com o quadro de obrigações que esta Comissão, a partir do momento em que se intitula uma Comissão do Mar e por via disso tem que ter uma abordagem transversal a estas matérias, se reconhece na obrigação de enquadrar este conjunto de competências nos trabalhos que deve conduzir. Muito obrigado, Sr.
Eu agradeço o seu alerta e a chamada de atenção que nos fez e colocava à discussão das senhoras e senhores deputados dos restantes grupos parlamentares para emitirem a sua opinião sobre este assunto, que eu acho que é um assunto importante, dada a lei orgânica do Governo e as competências que estão, porque se no anterior Governo tínhamos Ministério da Agricultura e do Mar, agora estão separadas e, portanto...
Tínhamos matérias do mar que estavam na economia e agora tal já não se verifica. E, portanto, se tal não se verifica, a readequação do alinhamento das competências em função da natureza das matérias deve ser repensada.
Sim, e a nossa comissão é da agricultura e do mar. E há uma ministra do mar. Eu gostaria que os outros grupos parlamentares também se pudessem, se o pretendesse fazer, o fizessem. Não sei se o Partido Socialista quer dar alguma opinião, o PCP, quem pode? Fecha o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para alertar na sequência desta questão de que também na nova orgânica entra a dupla tutela sobre as questões da formação para o setor marítimo e portuário, que também entram neste dilema da competência para abordagem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, estou surpreendido com a audição da Sra. Ministra na Comissão de Economia para tratar dos portos, porque, como se sabe, os portos têm um conjunto de problemas que estão intimamente ligados à atividade marítima e, portanto, acho que faz de facto todo o sentido que esse tipo de abordagem seja feita na Comissão do Mar. Portanto, é a minha opinião sobre o assunto.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo que tenha que haver esclarecimento sobre esta matéria, porque na última legislatura esta Comissão acabou por ganhar competências na área do mar por conta da orgânica do Governo que juntou a agricultura e o mar no mesmo Ministério, mas que não era hábito esta Comissão tratar. E agora vieram para aqui. Entretanto, este Governo desfez essa forma de organização. Também não me parece que faça sentido a Comissão da Agricultura tratar dos portos comerciais. Não me parece que seja produção primária e que faça sentido serem tratadas aqui. E por isso é preciso, efetivamente, muito esclarecimento sobre essa matéria e muita clarificação. Mas não, quer dizer, não é uma questão de votarmos aqui ou tomarmos decisão agora. Isto é uma matéria que...
O Sr. Deputado Ulisses Pereira, Vice-Presidente da Mesa, pediu a palavra. Faz favor.
Eu, relativamente a esta matéria e no que respeita à intervenção do deputado João Ramos, eu estou em desacordo. E penso que esta é uma matéria que tem que ser tratada em sede de reunião de comissão de presidentes, porque uma coisa é clara, bem ou mal, em cada governo cria a sua estrutura orgânica e naturalmente também há um ajustamento daquilo que é a atividade parlamentar e vice-versa. E o que era claro e inequívoco é que na anterior estrutura orgânica, as questões relacionadas com os portos comerciais estavam na dependência do Ministério da Economia e agora claramente estão na dependência do Ministério do Mar. Eu não me acredito que vá haver audições regulares, aquelas institucionais, no Ministério da Economia com a Sra. Ministra do Mar, mas eu próprio, e nós temos aqui a assumir uma meia-culpa, porque houve quem fez este requerimento para ela ser ouvida, até foi o grupo parlamentar do PSD e do CDS, portanto estamos já à vontade. Agora, o que eu acho é que estamos perante uma situação diferente, estamos perante um quadro diferente, em que está definida uma tutela para o mar exclusiva, e nós temos uma Comissão de Agricultura e Mar. Ou então, vamos repensar e vamos solicitar à Conferência de Líderes também repense toda esta matéria, se vale a pena haver uma Comissão de Agricultura e Mar, ou duas. Portanto, também é uma questão que se pode colocar. Agora, o que não faz sentido nenhum é que, havendo uma Ministra do Mar, havendo uma Comissão de Agricultura e do Mar, as questões relacionadas com o mar, sejam portos comerciais, sejam portos de pesca, e aí é outra questão, nós temos aqui portos que estão sob a tutela da OCA Pesca, julgo que faz todo sentido haver essa reflexão de uma forma tranquila, calma, mas no modo a tentar ajustarmos o mais possível aquilo que é o funcionamento desta Comissão, aquilo que é a estrutura orgânica do Governo. Só assim é que ganharemos todos mais eficácia, quer a atividade do Governo, quer a nossa atividade como membros desta Comissão.
Deputado Abel Batista pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para tentar ajudar à discussão, esta Comissão de Agricultura foi sempre uma Comissão de Agricultura, se formos ver os anais, Agricultura e Pescas. Na anterior legislatura acresceu uma parte significativa do mar. Só não estava aqui na nossa Comissão o que era portos comerciais e o que era a área da defesa no mar. Tudo o resto, a lei de bases do ordenamento do espaço marítimo foi aqui discutida, toda a atuação, toda a problemática das questões do mar, à exceção destas duas que eu estava a dizer, que eram os portos propriamente ditos e a defesa, tudo o que tinha a ver com a questão sobretudo da Marinha, não é? Sobretudo da Marinha, portanto não era aqui tratada. Aliás, havia até algumas questões que lembro-me bem na questão da discussão do ordenamento do espaço marítimo, a questão do que era terra e do que era mar, para depois haver ali sempre aquela questão ali que tem a ver aí já com a parte do ordenamento do território que não estava connosco. Se agora, é uma questão de clarificar, agora, nem é uma questão da minha parte, até se não ficar cá, tanto melhor, é menos trabalho para aqui, para que sobra para nós. Mas existindo esta comissão, manteve a Comissão de Agricultura e Mar, não tem só o setor primário, tem o setor primário e tudo mais que envolve o agronegócio, a agroindústria, há um conjunto de matérias que já estão no setor de secundário e terciário. Eu acho que teríamos que clarificar, e acho que o Sr. Deputado Ulisses Pereira pôs bem a questão para o Sr. Presidente em próxima reunião de conferência de presidentes, ou mesmo até o Sr. Presidente fazer uma carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia e dizer, bem, vamos lá clarificar onde é que fica aqui a tutela política, se é que assim que se diz, creio que não é assim que se diz, onde é que fica a parte de fiscalização política por parte da Assembleia da República e das respectivas comissões para com uma pasta do Governo. Porque eu não me parece que a tutela dos portos que não esteja sobre a tutela da Sra. Ministra. E ela também pode ir responder a outra comissão, também não temos nada contra isso. Eu creio que já tive em várias comissões ministros que não estavam diretamente relacionados com aquela comissão, mas em assuntos específicos eles lá foram. E, portanto, eu acho que era preciso clarificar, porque, desde logo, quem é que fará a discussão do Orçamento de Estado relativamente a matérias de portos comerciais? Somos nós ou a economia? É transportes? O transporte marítimo fica com quem? Quem é que tutela? E, portanto, convinha clarificar isso, até para cada grupo parlamentar começar também a articular-se, porque seguramente há questões mais específicas que cada deputado trata diferentemente e, portanto, convinha também isso ser esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra a deputada Irene Freitas, do Partido Socialista. Vais saber.
Eu até percebo muita discussão e isso, no fundo, também subscrevo basicamente aquilo que tem sido dito e a reflexão que é bastante pertinente, aliás. Mas quando olhei para esta comissão, quando tentei interpretar as temáticas políticas que aqui teriam interesse, sempre pensei na lógica, de facto, de território e recursos. E, portanto, do meu ponto de vista, nunca esteve em causa, digamos, a pertença política do Ministério do Mar relativamente a esta comissão. Portanto, eu sempre associei Ministério do Mar e Agricultura aqui a esta comissão. Sendo certo que tenho a expectativa que em domínios muito particulares, ou em assuntos muito particulares, como agora questionava, por exemplo, imaginemos, as questões offshore ou as questões dos portos comerciais, que isso, de facto, possa reportar a outras comissões. Mas eu entendo, e até tendo em conta os programas que levaram um programa transversal que conduziu à constituição autónoma deste Ministério, a perspectiva é exatamente essa, portanto, é fazer, digamos, uma política de mar transversal e, portanto, mesmo tendo em conta essa, digamos, essa concessão, não é? Eu penso que esta é a comissão que se ajusta, não é? Tendo em conta aquilo, digamos, que está previsto e que é a missão deste Ministério. Agora, claro que, mas de todo modo é capaz de ser relevante e até interessante que se discuta, que se faça essa reflexão a outro nível, portanto, no entendimento do conjunto das comissões. Mas, de facto, a minha perspectiva era essa, a partilha que queria fazer é esta. Portanto, olhando para a política subjacente à concessão deste Ministério, claramente é aqui que está.
Muito obrigado. Mais intervenções sobre este assunto? Jesus. Senhor deputado Carlos Matias, faz favor.
Nervoso com a votação da manhã.
Senhor deputado Carlos Matias, faz favor, tenha
não, Sr. Presidente, eu não queria falar, não foi uma forma intempestiva de reclamar a palavra, garanto. Muito obrigado.
Um pedido de
foi mesmo acidente. Foi mesmo acidente. Muito obrigado.
E vamos ver então como é que vamos concretizar. O doutor Joaquim Ruas esteve-me aqui a dizer aos ouvidos que nós aprovamos aqui um regulamento, mas no âmbito da comissão, mas ainda não estava antes da construção deste governo. Portanto, é numa lógica do governo anterior que tinha começado. Antes da constituição deste governo, que era a agricultura e mar. Agora, naturalmente isto terá que ser alterado. Eu também lhes quero dizer, embora seja como Presidente, comungo inteiramente o que disse a deputada Irena Freitas, que é transversal, e hoje, por aquilo que me foi dado saber, quero dizer que isto não é só um assunto que esteja ligado aqui à Comissão de Agricultura, mas algumas dúvidas foram tiradas também na reunião dos Presidentes das Comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sei lá, dou-vos outro exemplo. Nós não temos onde receber os presidentes das comissões, não temos onde receber as pessoas. Percebemos, começa a haver falta de instalações, não é? Porque com esta, como é que é dizer, há mais ministérios e naturalmente isto depois tem implicações também ao nível daquilo que é os meios, não é? Foi levantado por alguns deputados a falta de meios. Então, eu não sei se concordam, mas eu e mais do doutor e a mesa, aqui o doutor, o deputado João Ramos e o deputado Ulisses nos poderia ajudar, Ulisses Pereira, íamos propor de uma forma, íamos fazer uma proposta, trazíamos aqui à comissão no dia 5, porque a reunião dos presidentes das comissões com o senhor Presidente da Assembleia da República está prevista para o dia... Se encontro aqui o dia, deixa-me aqui ver, a ver se consigo aqui, mas acho que é dia 19. Não tem nada a ver com. É a reunião do Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia da República reunir com os presidentes das comissões, penso que é dia 19. E nós. Fazíamos o trabalho de casa e quando houvesse essa reunião já tínhamos levado uma proposta concreta. Não sei se concordam com isso. Concordam com esta metodologia de trabalho? Senhora Doutora Júlia, faz favor, Senhora Deputada.
Eu só queria levantar a questão da segurança alimentar. Eu julgo que na outra legislatura a segurança alimentar estava completamente enquadrada na Comissão da Agricultura e Mar, mas a economia também tem a tutela da ASAI e continua, não é? Eu não sei.
Sim, está esclarecido, Sr. Deputado, é aqui. Então concordam com esta metodologia de trabalho que a mesa, conjuntamente com a assessoria, procura apresentar uma proposta e trazê-la aqui. Está bem? Ou no dia 5 ou no dia 12? Não há vossa colaboração? E a doce? Pode ser? Fazemos aqui uma proposta de trabalho para...
De competências,
para depois remetermos isso em carta antes do dia 19 para o Sr. Presidente da Assembleia, para que ele possa mandar apreciar essa proposta aos serviços competentes. Está bem? Concordo? Bem. Não. Nos outros assuntos, há mais alguma coisa? Sim, senhora. Aqui o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa já o referiu, eu também quero reafirmá-lo. Um bom Natal e umas boas entradas também. Muito obrigado.
Parabéns ao Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Parabéns ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.